simples. É gente simples que manifesta uma fé tão bonita e tão grande. Então, a partir daí, quando eu fiquei sabendo que aqui tinha muitas, não é uma só, mas tinham muitas, e foi tudo em última hora, porque me falaram isso, já tinha começado até, eu falei, mas eu gostaria que cantasse aqui na igreja, por que que não canta? Aí eles falaram, ah, mas aqui nunca ninguém deixou, papapá, tem suas histórias que eu nem quis caber também. Tem coisa que é melhor a gente não deixar quieto, né?
É verdade, vai.
Aí eu falei, poxa vida, eu gostaria que entrassem em contato e aqueles que quiserem, é aberto para todos, todas as foliões, quem quiser. E até dei uma sugestão que o ano que vem, como eu já sei, gostaria que todas passassem mesmo e que se a gente pudesse fazer uma tarde de cada um cantar um pouco, todos os foliões cantar à beira do presépio. E eu gosto, e o povo também gosta, e é uma manifestação de cultura e de fé ao mesmo tempo. Mais de fé, porque tem umas pessoas que têm uma fé muito bonita. Eu vi ali na catedral algumas pessoas cantando, se emocionavam, choravam com aquilo que estava fazendo. Então é algo assim muito bonito, muito bonito.
É mesmo, olha, padre, muito bonito também essa atitude, viu, da catedral. Olha, ouvindo o 37, sério, eu estou arrepiado aqui, porque é muito bonito mesmo essa recepção, eles poderem, o efeito que isso causa para eles também, né, que já compartilham tanto dessa fé e que é, para a gente... Eu, inclusive, uso uma fitinha aqui na mão, que essa fitinha aqui é a fitinha de Reis.
Ah, sim.
E aí é da bandeira do Reis mesmo.
Nossa.
E daí eu dei três nós aqui, que são é um desejo que eu fiz. Daí tem três nós. Daí quando arrebento nó é porque o desejo
já foi
atendido. Né? Agora, como é que é essa história dos Reis, padre? Tem como contar um pouquinho pra gente como que surgiu um pouquinho disso aí?
Sempre a cultura que vai se enculturando e vai assumindo traços de fé. Mas a festa de Santo Reis, na verdade, é uma festa litúrgica. Ela é tão importante, mas tão importante, que ontem nós celebrávamos solenemente a festa de Santo Reis. Só que não é com esse nome. É um pouco mais complicado. É chamado de Epifania do Senhor.
Epifania.
Epifania.
Epifania,
Epifania do Senhor. Que é a manifestação de Deus para a humanidade. Então, na verdade, na linguagem popular, é a festa dos seis santos. Que é uma festa que sempre, a verdade mesmo, antes de celebrar o Natal dia 25, a igreja até o século V celebrava a festa da Epifania só. Porque o Natal veio bem posterior dia 25. Bem posterior. Porque na verdade a igreja sempre viu foi dia 6. Para a igreja, o Natal mesmo era dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro.
É mesmo?
Depois daí que veio com a teologia e outras coisas mais, que veio enculturando o Natal no dia 25 de dezembro. Mas, na verdade, o dia que para os orientais, aqui no Ocidente ficou dia 25 de dezembro. Mas se você for no Oriente, para o povo oriental, celebra o Natal ontem, na festa da Epifania. É sempre dia 6, é a festa, tanto que é Natal lá. No Oriente é o Natal, é dia 6, entendeu? Para nós entrou dia 25.
Certo.
A partir daí surge a cultura com a festa dos seis magos que saíram em busca de Jesus, quiseram traduzir todo esse caminho deles, né? Fizeram e criaram aí a festa de Reis, que é muito bonito, que tem tudo a ver com esse caminho. É um caminho que leva a Jesus, é alguém que é criado pela estrela. Então, a simbologia que usa dentro do folclore, daquelas roupas folclóricas que eles se vestem, é muito significativa. É muito significativa.
Esses símbolos são maravilhosos.
São. A gente não entende aquela bandeira, aquelas fitas coloridas. Até pouco Cassiano falava do bastião, que tem uma figura muito significativa. As roupas, aquela forma de manifestação de fé, quando a gente penetra dentro daquilo, não olha só o estereótipo, mas entende o que se está fazendo, ela é muito significativa.
Com certeza.
Fala muito na vida do povo. Porque o povo não sabe muitas vezes ler, não tem assim muito conhecimento intelectual, vamos dizer assim. Mas o nosso povo, qualquer pessoa, sabe ler os sinais. Os sinais falam muito para eles. Por isso que é bonito quando passa, eu lembro na catedral agora, eu fiz questão de segurar a bandeira.
Ah, que legal.
e beijar a bandeira, porque é um gesto bonito. E ver o povo beijando a fita, beijar a bandeira, e com uma devoção tão grande. E outra coisa que me deixou encantado foi a participação dos jovens. Jovens, crianças. Eu falava, que coisa bonita, é sinal que está transmitindo. Tá passando.
Nossa, padre, inclusive até o Cassiano falando aí, ele falando assim, o estudo que eles têm, o trabalho que eles têm para eles enquanto bastião para falar, recitar aqueles versos, para entrar. É um trabalho muito bem feito, né?
Muito bem feito, é bonito, é lindo. Então, quando a gente vai entendendo as coisas, aí cai o preconceito. Uhum. Que preconceito todos nós sabemos, seja ele qual for, é falta de conhecimento.
Sem dúvida.
Toda pessoa preconceituosa, ela é ignorante. Desculpa a expressão, pode parecer forte, mas todo preconceito, ele nasce da ignorância. A pessoa que não conhece, aí ela exclui.
Uhum.
Ela exclui. Mas quando eu conheço as coisas por dentro, e não só meramente, superficialmente, eu acolho. Aí eu me torno uma pessoa acolhedora.
Com certeza. E o que o senhor é bastante, viu? Inclusive as missas, eu sempre falo que as missas, quem puder assistir, cada um tem sua fé, tem sua religião, sua religião, enfim, mas quem quiser, tiver interesse em assistir a missa do Padre Reginaldo, é uma missa maravilhosa, gostosa, que dá esse sentimento, essa sensação mesmo de leveza e de realmente que a gente está falando de outras coisas mais divinas mesmo, né?
Exato.
Padre, eu queria perguntar também para você, a gente está falando aqui da Fúria de Reis, e, inevitavelmente, já aproveitando que você tá aqui, a questão do acolhimento, com certeza, eu acredito, inclusive até como psicólogo que eu sou também, que o acolhimento ele colabora muito para a saúde emocional das pessoas, né? A gente, esse ano, a campanha da fraternidade vai falar sobre saúde também, né?
Ah, sim. Eu estava vendo ainda há pouco toda a discussão aí, né? Uhum. Discussão que eu digo assim, no bom sentido.
No bom sentido, é o debate.
Debate, né? Conversando sobre, procurando melhorar a questão da saúde, do atendimento. Então é bom que a gente lembrar que esse ano a campanha da fraternidade vai ser justamente a campanha da fraternidade é a saúde pública, perguntando como que está o atendimento, como que as nossas pessoas são atendidas em nossos hospitais, nas nossas casas, ou em qualquer que seja a instituição que cuida e que trata das pessoas em todos os níveis, em todos os aspectos, seja ele físico, mental, psicológico, emocional, como que está. Então vai ser uma campanha assim, que eu acho que vai dizer muito dentro da nossa realidade hoje, porque nós enfrentamos um problema grave e sério de saúde no Brasil, é muito sério, é muito grave, nós não podemos fechar os olhos e é preciso despertar na população brasileira o desejo de lutar realmente para que tenha uma saúde digna. E todo mundo tem direito. Na verdade, ninguém precisava de plano de saúde, seja ele qual for. Nós já pagamos o maior plano de saúde que existe, que é os nossos impostos. A gente já paga. O nosso plano de saúde é o imposto que a gente paga, que deveria ser revertido em segurança, em saúde, entendeu? Tudo isso. Mas porque nós não temos bons administradores, seja em todos os níveis, aí a coisa descamba. Por isso que é preciso despertar no nosso povo, esse é o trabalho da igreja, despertar a consciência. A igreja não deve ser ela a fazer, mas ela deve despertar na população o desejo de fazer e o como fazer as coisas. Então toda a campanha da fraternidade já traz algumas pistas. Como que a gente pode melhorar isso? De que maneira que a gente pode? E isso a campanha não quer dizer só para católico, não. Não estou falando aqui. A campanha da fraternidade é algo nacional, que diz respeito aos problemas da nação. E não é só problema do católico.
Sem dúvida, todo mundo tem. Né?
Todo mundo
sente os efeitos dele. Né?
Exatamente, então eu acho que é importante a gente se envolver, conhecer. Eu achei muito interessante isso que você estava falando da pouco. É importante a população despertar, né? Porque às vezes nós brasileiros nós ficamos deitados eternamente em berço esplêndido.
É verdade.
Entendeu?
A gente precisa se mexer um pouquinho.
Precisa se mexer, brigar não. Não. De jeito nenhum, fazer uma revolução armada de violência, de forma nenhuma, mas usar do direito que a Constituição nos garante.
Perfeito.
É isso que precisa. A Constituição já nos garante direito, mas o nosso povo não conhece o direito e também não é muito com os deveres. Não.
Pois é, verdade. Perfeito, padre. Não, olha, endosso mesmo, assim, na minha humilde palavra, realmente é isso aí mesmo. Eu acredito que o caminho nosso parte por esse, eu acho que é esse caminho mesmo de compartilhar, de respeito, né? Como o senhor bem disse aí mesmo, não é brigar destrutivamente, com violência, não é isso. É justamente
descobrir caminhos,
utilizar seus direitos, exigir melhores.
Exato.
Né?
E isso é só nesse diálogo. Eu tenho que colocar o que eu penso, mas eu vou ouvir também o que o outro me diz e junto nós vamos sentar, como nós estamos aqui ao redor dessa mesa, vamos colocar as coisas. O que é melhor, não para mim, mas o que é melhor para nós, para nossa cidade. Eu acho que falta isso, sabe? Essa capacidade da gente sentar ao redor de uma mesa para a gente discutir projetos que viabilizem verdadeiramente a busca comum do seu direito de cidadão, de cidadania. E nessas coisas eu sou muito enfronhado. Eu gosto, eu acho aquilo que desperta o bem da população, pode contar comigo, se é para o bem da população, seja ela que for, é A, B, C, independente do credo religioso, eu acredito que a vida, o que o Evangelho nos ensina, está acima de qualquer credo. A defesa da vida, o valor da vida, o valor do ser humano, o acolhimento da pessoa humana, isso, qualquer religião, a gente passa por cima dos dogmas, o maior dogma é a vida, que deve ser respeitada, amada. Seja antes de nascer, seja de criança, seja de adolescente, seja do jovem, ou seja do idoso, ou seja daquele que nem se mexe na cama, ele tem o mesmo direito e merece todo o respeito, ser tratado com dignidade. Aonde tem pessoa, tem dignidade e deve ser tratado. Muito bem,
Perfeito, padre. E é isso que a gente tenta fazer um pouquinho aqui na rádio comunitária, que tem comum, né? Bem comum, né?
Isso é muito bom.
Bem comum, na rádio comunitária. Olha só, padre, quem está falando aqui, tem um monte de ouvinte aqui falando, elogiando você. Aqui, olha, a Sandra está dizendo que a explicação está maravilhosa. E que disse que está muito bonita, que quem tem fé acha mais bonito ainda a explicação aí do Reis, né, da Folha de Reis. A Marlene disse que respeita a reclamação da Iracema, lá, essa questão da Santa Casa, mas ela não concorda, pois ela acha que o atendimento da Santa Casa de Guaxupé é excelente. Ela já fez tratamento no hospital de Poços de Caldas, e ela disse que lá é horrível, então por isso ela acha que aqui é muito bom.
Vai que eu morei lá. Então, ótima, opinião dela, tá certo.
A opinião dela, tá certinho. A Marta Palos disse que concorda com as reclamações, e disse que inclusive acompanhou uma situação com a sobrinha, que teve um bebê, e ela disse que a sobrinha passou fome lá no hospital, ficou 24 horas em jejum. Ela acha que é um pouco de descaso por parte do pessoal. Bom, enfim, a opinião aqui da população.
Exatamente,
né?
Acho que isso, a população tem que participar mesmo, né? Dar sua opinião. É bonito isso. Eu acho assim, que é legal essas coisas. Quando a gente acha, a gente contra a favor, e a partir daí a gente vai construindo algo legal. Eu acho que só o fato de trazer aqui já despertou.
Já despertou.
Alguém já fica com as antenas ligadas e fala, nossa, mas será que está certo? Será que não está? E começa a pensar. É aí que a coisa começa a construir. As coisas começam a mudar quando a gente põe uma pulga de trás da orelha.
É assim.
Entendeu?
É verdade.
Sem colocar uma pulguinha atrás da orelha, da cabeça, a gente... fica lá,
tá bom.
Mas na hora que a coisa começa a mexer, você fala, ah, meu Deus, tá mexendo comigo também. E aí vai, a mudança acontece aí.
Aí tem que se coçar um pouquinho.
e aí tem que procurar um remédio, entendeu?
Pois é.
Aí vai ver que a minha coceira às vezes é a mesma da tua, mas onde você se cuidou, e aí vai.
Tá certinho. Padre Reginaldo, pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse aqui pra gente o que você acha importante falar pros ouvintes, pros fiéis, independente de qualquer religião, de qualquer credo, para as pessoas que têm fé, nossos ouvintes que estão ouvindo aí a comunitária, e que possa uma mensagem com relação a essa questão da Folia de Reis e desse ano de 2012 que começa agora, o que você pode falar para a gente?
Eu gostaria de primeiramente mais uma vez agradecer, viu, o acolhimento de vocês, o trabalho bonito que vocês prestam aqui para Guaxupé, que eu estou aqui faz um ano e tenho visto assim Muito bom o trabalho de vocês.
A gente agradece,
então quero invocar a primeira bênção de Deus sobre todos vocês. Que
Amém.
Deus abençoe, vocês continuem fazendo bem para a nossa comunidade.
Amém.
E segundo, eu quero deixar assim a mensagem que é ontem a festa que nós celebramos. Os seis perseguiram uma estrela, acreditaram na estrela e a seguiram, e a estrela os levou até Jesus. Então essa estrela é a fé. Eu gostaria que Deus despertasse no coração dos nossos jovens, eu estou com os dois jovens aqui do meu lado, despertasse no coração dessa juventude uma fé, de um ideal bonito. E a fé é algo maior, que faz a gente olhar para o horizonte, por isso que os magos olhavam para cima, para o horizonte, que nós não fiquemos olhando nem para nós mesmos, nem para os problemas, mas olhemos e fixemos o nosso olhar naquele que é a fonte e a origem da nossa vida, Jesus Cristo. Nele que está o sentido maior para a nossa existência. Então, queria que nós pudéssemos começar 2012 com o coração cheio de confiança, cheio de esperança, cheio de sonho, mas uma vontade grande de lutar para transformar a nossa vida e transformar o chão onde nossos pés pisam. Que nós, com esta fé, com esta garra e com essa esperança, a gente levar um pouco de alegria para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, que precisa tanto. Então gostaria que esta fé bonita fosse transmitida, iluminasse os nossos rostos tão tristes, e que uns buscam essa alegria em tantas coisas, na bebida, nas drogas, em tanta coisa. Que a gente não destrua a nossa vida, que é um dom tão precioso que Deus nos deu. Então quero deixar a todos vocês, ouvintes, tenham fé. Faz como Jesus disse, no mundo vão ter muita tribulação. Coragem, coragem, eu venci o mundo, diz Jesus. Então se ele venceu, você pode vencer, eu posso vencer, nós somos vitoriosos. Se a gente crê, eis a vitória que vence o mundo, diz a palavra, é a nossa fé. Então não perca a tua fé. Pode perder tudo nesse mundo, mas nunca deixe roubar aquilo de maior riqueza que a gente tem, a nossa fé. Então muita fé, muita esperança e muito amor no coração, principalmente dos nossos jovens. Deus abençoe.
Muito obrigado.
Vocês.
Obrigado, Padre. Amém. Vai com Deus. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Comunitária. O Giro para o Guaxupé prossegue nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2012. É, agora são 11 horas 48 minutos. Bom dia, Laís, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, Adriel.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, ouvintes 87 FM. Hoje é segunda-feira, eles chegam, é a turma do meio-dia, 10 minutos, tô brincando. Estou aqui desde as 9 horas da manhã. É verdade. Tudo bem no final de semana?
Tudo ótimo. Minha mãe deve estar emocionada lá com a explicação de Reis, porque a minha irmã é dia de Reis.
Ah, ela é dia de Reis
é.
Também?
Uhum.
Um abraço para Sandra, mãe da Laís, né? Mas você sabe que é muito legal, mas dá uma força muito grande. Esse negócio que eu falei da pulseirinha, eu também tenho muita fé em Reis. Esse negócio da minha pulseirinha aqui, tem gente que é engraçado que olha, fala assim, que a pulseira ela já tem muito tempo, você está vendo que ela está bem desgastada. Mas não é uma questão estética, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, mas eu olho essa pulseira no tamanho, dá muita força. Parece que é alguma coisa de muita força. E olha só, é Reis. Olha só, e que nem diria o Tim Maia, né? Hoje é o dia de Santo Reis, né? Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis. Na verdade, hoje não, foi dia 6. Então a gente falou sobre isso com o Padre Reginaldo. Adriel, você costumava sair? Você tinha medo de Bastião, não?
Eu tenho medo de Bastião até hoje.
Ainda? Quando você via, quando você era criança, você lembra o que você imaginava? Você saía correndo?
Correndo, pensava que era um bicho.
Um bicho.
Sei lá.
E você, Laís?
Ah, quando eu era criança eu tinha, né? Agora já passou da hora de perder esse medo, né, Adriano? Tá louco, gente.
Tua mãe, ela costuma ir alguma coisa?
Não,
assim?
Não,
ela acha bonito.
Uma vez fez no aniversário da minha irmã, que meu pai fez uma promessa que se ela nascesse de Reis, o primeiro aniversário dela ia ter um almoço. Aí depois que foi passando os anos, a mãe foi procurando, não foi encontrando. Hoje ela nem pensa em fazer mais. Mas a gente frequenta alguma, sim. Esse ano a gente foi em uma.
Legal. Vocês foram comer bastante lá?
Oh!
Clayton Dias, por gentileza. Falou em comida, ele saiu correndo ali, que ele sabia que eu ia perguntar para ele. Clayton Dias, o senhor que é um assessor PhD em generalidades.
E afins.
Por favor, como que o senhor enxerga a Folia de Reis?
É um marco importante para quem tem fé. E as pessoas ficam arrepiadas com as palavras do padre Reginaldo.
Viu,
eu,
né?
estava ali na produção ali.
Né?
Arrepia, Rodrigo.
Arrepia mesmo, bastante. O padre Reginaldo tem uma energia muito leve, muito gostosa, muito positiva.
Não precisa falar alto, né? Para ser escutado, né?
Pois é, não precisa falar alto para ser escutado. Inclusive eu lembrei que estava escrito lá no hospital lá também, estava escrito que por favor, não grite, que o paciente não se recupera no grito, né? É isso aí.
E nem nas lamentações, né?
Nem nas lamentações, né? O importante é isso mesmo, né? Ver positivamente.
Tudo tem um lado positivo, tudo.
Tudo tem
um
lado positivo.
Ô, Rodrigo, falando aí de Bastião, a folia especificamente, eu morri de medo. Complicado, até hoje.
E até hoje também. É a mesma coisa com o Adriel, ou seja, percebeu...
Eu não saio de casa.
Os homens dessa rádio realmente...
Não, e uma vez a gente estava num restaurante, assim, num barzinho, eu, minha mãe e meu pai. E o meu pai falou, nossa, aquele cara ali é Bastião. E eu era pequenininha. Ele chamou o cara pra conversar com ele, eu escondi debaixo da mesa. Enquanto ele tava conversando, eu fiquei escondido debaixo da mesa. Ele nem tava com máscara, mas o fato do meu pai falar que ele era Bastião.
Gente do céu, você
me apavorou.
Você sabe que isso é uma coisa muito bonita aqui de Guaxupé, porque eu lembro que eu vinha pra cá quando criança e eu adorava ver a Folia de Reis. Eu também ficava um pouco assustado com o Bastião, mas eu não tinha medo porque eu sabia que era alguém que estava vestido ali, né? Mas eu sabia, eu acho que ia por causa da monga. Você lembra da monga? A monga talvez não seja da época de vocês. A monga, o pessoal que tem ela na casa dos seus 34, 35 anos, vai lembrar, era uma macaca. Na verdade, assim, era uma atração do Play Center, que era um homem que entrava lá, uma pessoa, um ser humano, ele entrava, e aí você via ele se transformando em macaca. E aí, de repente, ele estourava a jaula e saía correndo atrás de todo mundo.
Tipo
Lisbela,
prisioneiro.
É, tipo Lisbela, prisioneiro.
Tem até hoje lá no Play Center.
Tem até hoje a monga ainda? Então, a monga, como eu, criança, ia muito... Muito não, mas fui algumas vezes ao Play Center. Eu, por perder o medo da monga, saber que era alguém que estava ali, eu acho que eu não tinha medo do Bastião. Entendeu? Eu sabia que era alguém que estava vestido ali. É verdade, mesmo, é sério. Mas eu sempre achei muito bonito. E aqui em Guaxupé tem uma preservação com relação a esse folclore que em outras cidades, por exemplo, no próprio interior do estado de São Paulo, você não vê tanto. Em Amparo, uma cidade que eu morei durante muito tempo, você fala Folia de Reis, o cara vai falar, hã?
Não, e aqui é muito comum,
muito,
né? Tipo, você ouve o barulho, eu ouvi muito barulho, tipo,
de batambor.
Tipo, no meu bairro, porque é alto, né?
É alto, ele canta,
bastante.
É uma louvação. O meu filho adora, meu filho vai atrás, corre atrás da Folia de Reis, ele acha lindo, maravilhoso, ele corre. Bom, falar que ele corre é redundância, mas ele vai atrás da folia, adora. Certo? Bom, pessoal, mas é isso aí. Agora, antes da gente encerrar o nosso giro de hoje, que a gente está chegando no finalzinho, tem algumas notícias importantes aqui, né? Algumas questões importantes. Primeira coisa, o Peluso, sabe quem que é o Peluso? O Peluso, ele é o ministro do STF, César Peluso. STF, sabe o que é o STF?
Tem alguma coisa a ver com a justiça?
Isso, exatamente, STF. É o Superior Tribunal Federal, né? É o Supremo Tribunal Federal, desculpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso. Ele defendeu nesta segunda-feira o fim da prisão para quem deixar de pagar pensão alimentícia. Olha só. Olha aí. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, defendeu nesta segunda-feira o fim da prisão para quem deixar de pagar pensão alimentícia. Peluso argumentou em audiência com o relator do novo Código do Processo Civil na Câmara dos Deputados, o Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, que a prisão do provedor da pensão é ineficaz, ou seja, não adianta nada prender, né? Em março, o relator deve apresentar seu parecer à comissão especial e sinalizou que caminhará nessa direção. Ou seja, ele vai continuar em cima disso. Isso aí tem de a tendência é virar lei mesmo, que não é para prender mais. O Peluso defendeu o fim da prisão, sabe por quê? Porque ele viu que o relator apresentou algumas sugestões para criar alternativas à prisão, certo? Então, o que acontece? O cara deixou de pagar a pensão alimentícia, hoje ele é punido com o regime fechado, a pessoa vai presa. Aí ele disse aqui que, de acordo com o parlamentar, isso aí dificulta que o infrator tenha condições para até mesmo providenciar o pagamento, porque ele vai ficar preso, né?
É verdade.
Né? Então, assim, você quer receber ou você quer não receber? Né?
É
uma coisa óbvia, quer dizer... Então, ele diz aqui o seguinte, dificulta que o infrator tenha condições para até mesmo providenciar o pagamento. A proposta do relator, que deve ser submetida ao Congresso e a um corpo de juristas, prevê que antes da prisão, o responsável tenha restrições de crédito e seja penalizado com uma noite na cadeia caso ele deboche da justiça. Ou seja, então, o cara não pagou a pensão, a princípio ele fica com restrição de crédito. Tipo, o nome SPC, Serasa, ele não vai conseguir fazer crediário, não vai conseguir fazer crédito, não vai conseguir... Fica com o nome sujo, entendeu? Daí fica com restrição de crédito. Caso mesmo assim ele não pague, aí ele pode chegar a passar uma noite na prisão. Mas ele diz aqui que a prisão deve ser o último caso. Antes dela, devemos encontrar meios para mitigar, ou seja, diminuir no máximo possível, até extinguir a possibilidade de prisão. Por exemplo, retirar o crédito da praça, em caso de deboche, ele poderá passar a noite na cadeia. Ele diz assim, mas não podemos... retirar os meios para que ele possa conseguir pagar a sua dívida, afirmou o relator, que demonstrou surpresa e contentamento com a opinião do presidente. Certo? Então é isso aí. Agora eles vão encaminhar ao Congresso e pode ser que essa medida venha a ser instaurada. Muitos advogados, muitos juízes já não entendem realmente a prisão alimentícia como algo... a prisão por pensão alimentícia como algo que resolva.
Se for ver, não vai resolver mesmo, né? Não tem como...
O que você acha, Laís, você enquanto mulher?
Você deixa de ter um pai que não paga pra ter um pai preso.
Esse é o melhor comentário que eu já ouvi no meu... Ah, mas é verdade, né?
Você não
tem
faz sentido mesmo.
Não faz sentido. Você deixa de ter um pai que não paga pra ter um pai que não pague preso.
É uma coisa que assusta, né? Fala, nossa, tem que pagar, senão vou preso.
Mas eu acho que o diálogo deve ser por outros meios. Até porque a criança sofre com isso também.
Se fizesse, tipo assim, obriga ele a trabalhar pro governo, alguma coisa assim, e o governo paga diretamente pra pessoa.
Aí é uma boa.
Porque aqui em Guaxupé, parece, não tenho certeza, que se o pai trabalhar para a prefeitura, por exemplo, o dinheiro já vai, e se for separado, o dinheiro já vai direto para a mãe.
Então, na verdade é o seguinte, o que acontece? Essas questões que você está falando é desconto no lerite. Então a pessoa trabalha e ela já pede para a empresa, isso mesmo, para a empresa já dá aquele porcentagem.
Ah, a pessoa que pede.
A pessoa chega lá e fala, olha, eu pago pensão alimentícia, eu pago, tem que ser 30% do meu salário, que o juiz determinou, por exemplo. Então a própria empresa... já faz o depósito, 70% para a pessoa e 30% para a mãe. Agora, é interessante se discutir sobre isso mesmo, sabe? É muito interessante, porque a prisão nos tempos de hoje, a prisão por pensão alimentícia nos tempos de hoje, né, no Brasil de hoje, com a condição econômica de hoje, com o progresso, tanto educacional, progresso, enfim, tecnológico, prender, né, por pensão alimentícia, eu não acho que é a melhor solução, não. Vamos
Quem
ver.
Vai ficar triste com isso? São serviços de fofoca?
E o ratinho, né?
E o ratinho.
Acho que o ratinho seria o pior, eu fico mais triste todo.
Tá certo. Pessoal, olha só, e também tem algumas outras questões agora já aqui na nossa terrinha de Guaxupé, que eu queria lembrar aqui antes da gente ouvir a questão da medicação. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui, antes de encerrar o giro, uma sonora sobre um programa que o governo, você aí que sofre ou que conhece alguém que sofre de diabetes ou hipertensão, né? Agora o governo tem um programa junto a 20 mil farmácias para distribuição de remédio e medicamento gratuito para diabetes e hipertensão. Daqui a pouquinho a gente ouve isso aqui. Só antes eu queria deixar aqui, em nome de toda a rádio comunitária, né, os meus pêsames aos familiares do Eduardo José Diório, né, que foi o garoto aqui de Guaxupé de 13 anos, que faleceu atingido por um raio lá no Guarujá, né, né, na tarde dessa sexta-feira, nesse último final de semana. E ele tinha acabado de chegar lá no Guarujá, passava com a família na praia da Enseada, quando foi atingido por um raio em frente a um posto do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu uma parada cardíaca, os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Ele já chegou ao hospital sem vida. Além de Eduardo, o pai dele também foi atingido por um raio e está no hospital de Santo Amaro, na Baixada Santista, segundo o site da EPTV. Agora, a mãe do Eduardo e o tio dele foram encaminhados para um pronto-socorro e passam bem. Ainda segundo a reportagem da EPTV, outras duas pessoas que seriam parentes de Eduardo, mas que moram em Ribeirão Preto, também foram atingidas pela descarga quando saíam da água. Elas foram levadas para o pronto atendimento e não correm risco de morte. O corpo do Eduardo chegou aqui em Guaxupé na manhã deste último sábado e o seu sepultamento ocorreu às 3 horas da tarde deste mesmo dia no cemitério municipal. Fica aqui os pêsames da Rádio Comunitária, sentimentos sinceros a todos os familiares do Eduardo, tá bom? Bom, e agora também uma última questão aqui, olha. Lembrando que está aqui no portal GXP, a gente até tentou falar com... Lembrando, só uma notinha aqui, para lembrar que a prefeitura agora está entregando os carnês do IPTU, estão distribuindo em casa, tá? Está indo à residência a entrega desses carnês. Então, se você tiver alguma dúvida, pode também entrar em contato lá com a prefeitura, na recepção lá 3559-1001. Você entra em contato lá, que o pessoal te transfere lá para o setor responsável, para você tirar as suas dúvidas com relação à entrega desses carnês do IPTU. Tá? Em fevereiro agora, o que a gente já tem de informação, que a gente já passa para vocês, a prefeitura, por intermédio do secretário municipal de finanças, Paulo Stampinevski, disse que a partir de fevereiro os carnês já estarão chegando na residência. Né? Ele afirma que os guaxupenos receberão os carnês em suas casas, fato que evita transtorno na vida do contribuinte, que até então tinha que se locomover até a prefeitura, enfrentar filas. Isso acabava onerando o seu tempo com muito desgaste. Como já era plano da prefeitura acertar todas as pendências relativas à questão do imposto territorial e predial urbano, eles acabaram assumindo, encontraram nessa solução em 2009 e têm feito isso gradualmente, as transformações necessárias para o conforto do munícipe, é o que disse aqui o Paulo Stampinevski. A gente já entrevistou ele ano passado sobre essa mesma questão. Esse ano a gente falou com ele, ele já anunciou no final do ano que isso ia acontecer, numa entrevista com o secretário, que eles iam entregar os carnês a domicílio. Ele anunciou essa inovação com o pessoal do laboratório de rádio, inclusive, que esteve lá entrevistando o Paulo no final do ano passado. Então, agora a gente só está reforçando que já está acontecendo essa mudança. Tá legal? A gente vai chegando, então, aqui no finalzinho do giro, para a gente, antes da gente encerrar aqui a questão, eu só queria falar sobre a medicação, esse fato do programa do governo que amplia o acesso gratuito a medicamentos contra diabetes e hipertensão. A reportagem é de Walter Lima.
É sobre o programa Saúde Não Tem Preço. Um programa que desde fevereiro do ano passado está instituído pelo Ministério da Saúde, visando justamente atender aí aos pacientes, principalmente aqueles que necessitam de medicamentos para diabetes e também para hipertensão. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, Dr. José Miguel do Nascimento Júnior. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Bom, a gente gostaria de ouvir do senhor justamente sobre a importância para as pessoas que dependem desses medicamentos dentro deste programa Saúde Não Tem Preço.
Olha, este é um programa que trata de doenças importantes do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista clínico. A hipertensão e diabetes são doenças crônicas que se manifestam de modo silencioso. E isso, os pacientes, quando diagnosticados, devem, de modo correto, fazer uso dos seus medicamentos. Então, a ação do governo federal de disponibilizar para diabetes e hipertensão de modo gratuito na rede de farmácias populares, esses medicamentos contribuem de forma significativa para a redução da morte e mortalidade decorrente dessas doenças quando não tratadas.
Entendo. Agora, o programa, de que forma ele é desenvolvido, doutor José Miguel? O paciente, para poder ter à sua disposição esses medicamentos, o que se faz necessário?
O Ministério da Saúde, em parceria com hoje 20 mil farmácias de todo o Brasil, então o usuário, de posse da sua receita, de posse de um documento com foto, né, e tendo seu CPF válido, ele pode se dirigir a qualquer uma dessas 20 mil farmácias credenciadas e lá receber esse medicamento.
Quer dizer, a pessoa, para poder receber esse medicamento, se faz necessário também demonstrar sua condição social ou isso independe?
Não há nenhuma necessidade de critério de renda familiar, de condição social. Basta apenas a receita médica válida. A gente sempre ressalta que uma receita ela tem validade de 4 meses, portanto, esse usuário ele pode retirar durante 4 meses o medicamento com aquela receita que ela se torna válida por esse período. Findo os 4 meses, o paciente precisa de uma nova receita e isso é suficiente para que ele possa, então, retirar os seus medicamentos.
Agora, claro, né, a importância também deste programa é que ajuda principalmente aquelas pessoas que às vezes não tinham dinheiro para adquirir aí o medicamento, mesmo com a instituição da farmácia popular, que tinha esse medicamento à disposição, só que a pessoa tinha que pagar aí, tinha um desconto de 90%, né, mas às vezes nem os 10% do valor desse medicamento não tinha condições de comprar. Quer dizer, ao encontro disso, tem facilitado muito aí a vida dessas pessoas, né, doutor Zé Miguel?
Sem sombra de dúvida. É importante que a gente diga que esses medicamentos, sejam eles do diabetes, da hipertensão, ou os medicamentos para dislipidemia, para asma, para glaucoma, para doença de Parkinson, para osteoporose, para rinite, também são medicamentos que estão disponíveis na rede SUS, dentro das unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, também e obviamente de modo gratuito. O farmácia popular é uma estratégia complementar ao SUS que garante, então, condições de acesso facilitado na hipertensão e diabetes de modo gratuito e nas outras doenças com um desconto de 90%. E aí a tua fala no sentido de que, eventualmente, algum usuário ainda não possa ter lá o 10% que lhe é devido, isso impacta no seu orçamento familiar, enfim. Mas, de qualquer maneira, o programa hoje oferece, né, desde 2006, essa oportunidade de uma aquisição de medicamentos de modo subsidiado pelo governo federal.
Esse programa Saúde Não Tem Preço, ele alcança todo o território nacional, doutor Zé Miguel?
Ele está implantado em todo o Brasil, né, cada uma das 20 mil farmácias hoje que vende os medicamentos para hipertensão e diabetes de modo gratuito, né? Ela também atende glaucoma, também atende osteoporose, rinite, as fraldas geriátricas. Então, ele é um programa que está, né, de norte ao sul, leste ao oeste, ele está capilarizado em todo o Brasil. Se você pensar que nós temos aí uma rede de 60 mil farmácias em todo o Brasil, nós já estamos em 20 mil farmácias e esse ano a meta é atingir em torno de 25 mil farmácias.
Uhum. Agora, esses medicamentos, principalmente para as pessoas hipertensas e também para as pessoas que são diabéticas, de alguma forma esses medicamentos, eles são ofertados, né, para esse público através da marca do medicamento ou através do seu princípio ativo, doutor Zé Miguel?
O programa, ele se expressa por princípio ativo.
Sim.
Né, que é o nome do sal, né, da substância ativa. Para cada princípio ativo, você tem produtos de marca, você tem produtos genéricos e você tem produtos similares. Então, qualquer medicamento produzido por qualquer indústria farmacêutica, por qualquer fábrica que tenha aquele princípio ativo, ele é cadastrado nos computadores do Ministério da Saúde. E quando a drogaria, a farmácia, ela vai fazer a dispensação, naquele momento em que ela passa o código de barra na leitora, obviamente que o sistema faz uma leitura de que aquele é um medicamento que pertence ao programa Farmácia Popular. Nós temos hoje, na hipertensão e na diabetes, mais de 500 possibilidades de combinações. No Brasil tem vários laboratórios farmacêuticos, esses laboratórios farmacêuticos têm vários produtos, várias marcas, várias apresentações, caixa com 15, com 20, com 30, com 60. Então, o programa é bastante rico porque ele se expressa pelo princípio ativo, e o princípio ativo dá conta de absorver toda essa variedade de marcas, de genéricos, de similares que o Brasil tem nas suas drogarias.
Agora, a princípio, os medicamentos gratuitos para diabéticos e também os hipertensos, né, as pessoas com essas duas, esses dois problemas de saúde, a princípio virão somente esses dois medicamentos, ou existem estudos para que a gratuidade também alcance outro tipo de situação, doutor Zé Miguel?
Nós temos uma... Hoje, dentro do Farmácia Popular, todo o seu universo, nós temos 74% dele representa a gratuidade, ou seja, a hipertensão e diabetes, essa medida acertada a partir de fevereiro, ela fez com que o programa crescesse enormemente, particularmente dentro dessas duas patologias, e hoje 74% de todo o movimento do Farmácia Popular é na gratuidade. Obviamente que a gente está agora para o início do ano estudando novas possibilidades de novos medicamentos e que a gente possa oferecer então para a cidade brasileira um pacote mais robusto dentro do Farmácia Popular.
Uhum. Quem tiver algum tipo de dúvida, existe um Disque Saúde, um número 0800 onde a pessoa pode buscar aí informações, doutor Zé Miguel?
Sim, de modo bastante simples. Nós temos o 136, o telefone 136, que é o telefone da ouvidoria do Ministério da Saúde.
Sim.
Que ele pode buscar lá as informações. E também dentro do site do Ministério da Saúde, no site do saúde.gov.br/medicamentos. Tem lá uma página, enfim, todas as informações. Lá ele pode localizar no site qual é a farmácia mais próxima da sua residência, ele pode localizar o conjunto de todas as farmácias do seu município, enfim, tem lá uma inteligência que permite o usuário, o interessado, se localizar.
Bom, o assunto nós vamos abordar agora é sobre o programa Saúde Não Tem Preço, um programa que desde fevereiro do ano passado está instituído pelo Ministério da Saúde, visando justamente atender aí aos pacientes, principalmente aqueles que necessitam de medicamentos para diabetes e também para hipertensão. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, doutor José Miguel do Nascimento Júnior. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Bom, a gente gostaria de ouvir do senhor justamente sobre a importância para as pessoas que dependem desses medicamentos dentro deste programa Saúde Não Tem Preço.
Olha, este é um programa que trata de doenças importantes do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista clínico. A hipertensão e diabetes são doenças crônicas que se manifestam de modo silencioso, e isso os pacientes, quando diagnosticado, devem de modo correto fazer uso dos seus medicamentos. Então, a ação do governo federal de disponibilizar para diabetes e hipertensão de modo gratuito na rede de farmácias populares, esses medicamentos contribuem de forma significativa para a redução da morte e mortalidade decorrente dessas doenças quando não tratadas.
Entendo. Agora, o programa, de que forma ele é desenvolvido, doutor José Miguel? O paciente, para poder ter à sua disposição esses medicamentos, o que se faz necessário?
O Ministério da Saúde, em parceria com hoje 20 mil farmácias de todo o Brasil, então o usuário, de posse da sua receita, de posse de um documento com foto, né, e tendo seu CPF válido, ele pode se dirigir a qualquer uma dessas 20 mil farmácias credenciadas e lá receber esse medicamento.
Quer dizer, a pessoa, para poder receber esse medicamento, se faz necessário também demonstrar sua condição social, ou isso independe?
Não há nenhuma necessidade de critério de renda familiar, de condição social. Basta apenas a receita médica válida. A gente sempre ressalta que uma receita ela tem validade de 4 meses, portanto, esse usuário ele pode retirar durante 4 meses o medicamento com aquela receita que ela se torna válida por esse período. Findo os 4 meses, o paciente precisa de uma nova receita e isso é suficiente para que ele possa, então, retirar os seus medicamentos.
Agora, claro, né, a importância também deste programa é que ajuda principalmente aquelas pessoas que às vezes não tinham dinheiro para adquirir aí o medicamento, mesmo com a instituição da farmácia popular, que tinha esse medicamento à disposição, só que a pessoa tinha que pagar aí, tinha um desconto de 90%, né, mas às vezes nem os 10% do valor desse medicamento não tinha condições de comprar. Quer dizer, ao encontro disso, tem facilitado muito aí a vida dessas pessoas, né, doutor Zé Miguel?
Sem sombra de dúvida. É importante que a gente diga que esses medicamentos, sejam eles do diabetes, da hipertensão, ou os medicamentos para dislipidemia, para asma, para glaucoma, para doença de Parkinson, para osteoporose, para rinite, também são medicamentos que estão disponíveis na rede SUS, dentro das unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, também e obviamente de modo gratuito. O farmácia popular é uma estratégia complementar ao SUS que garante, então, condições de acesso facilitado na hipertensão e diabetes de modo gratuito e nas outras doenças com um desconto de 90%. E aí a tua fala no sentido de que eventualmente algum usuário ainda não possa ter lá o 10% que lhe é devido, isso impacta no seu orçamento familiar, enfim. Mas, de qualquer maneira, o programa hoje oferece, né, desde 2006, essa oportunidade de uma aquisição de medicamentos de modo subsidiado pelo governo federal.
Esse programa Saúde Não Tem Preço, ele alcança todo o território nacional, doutor Zé Miguel?
Ele está implantado em todo o Brasil, né, cada uma das 20 mil farmácias hoje que vende os medicamentos para hipertensão e diabetes de modo gratuito, né? Ela também atende glaucoma, também atende osteoporose, rinite, as fraldas geriátricas. Então, ele é um programa que está, né, de norte ao sul, leste ao oeste, ele está capilarizado em todo o Brasil. Se você pensar que nós temos aí uma rede de 60 mil farmácias em todo o Brasil, nós já estamos em 20 mil farmácias e esse ano a meta é atingir em torno de 25 mil farmácias.
Uhum. Agora, esses medicamentos, principalmente para as pessoas hipertensas e também para as pessoas que são diabéticas, de alguma forma esses medicamentos, eles são ofertados, né, para esse público através da marca do medicamento ou através do seu princípio ativo, doutor Zé Miguel?
O programa, ele se expressa por princípio ativo.
Sim.
Né, que é o nome do sal, né, da substância ativa. Para cada princípio ativo, você tem produtos de marca, você tem produtos genéricos e você tem produtos similares. Então, qualquer medicamento produzido por qualquer indústria farmacêutica, por qualquer fábrica que tenha aquele princípio ativo, ele é cadastrado nos computadores do Ministério da Saúde. E quando a drogaria, a farmácia, ela vai fazer a dispensação, naquele momento em que ela passa o código de barra na leitura, obviamente que o sistema faz uma leitura de que aquele é o medicamento que pertence ao programa Farmácia Popular. Nós temos hoje, na hipertensão e na diabetes, mais de 500 possibilidades de combinações. No Brasil tem vários laboratórios farmacêuticos, esses laboratórios farmacêuticos têm vários produtos, várias marcas, várias apresentações, caixa com 15, com 20, com 30, com 60. Então, o programa é bastante rico porque ele se expressa pelo princípio ativo e o princípio ativo dá conta de absorver toda essa variedade de marcas, de genérico e de similares que o Brasil tem nas suas drogarias.
Agora, a princípio, os medicamentos gratuitos para diabéticos e também os hipertensos, né, as pessoas com essas duas, esses dois problemas de saúde, a princípio virão somente esses dois medicamentos ou existem estudos para que a gratuidade também alcance outro tipo de situação, doutor Zé Miguel?
Nós temos uma... Hoje, dentro do farmácia popular, todo o seu universo, nós temos 74% dele representa a gratuidade, ou seja, hipertensão e diabetes, essa medida acertada a partir de fevereiro, ela fez com que o programa crescesse enormemente, particularmente dentro dessas duas patologias. E hoje, 74% de todo o movimento do farmácia popular é na gratuidade. Obviamente que a gente está agora para o início do ano estudando novas possibilidades de novos medicamentos e que a gente possa oferecer então para a cidade brasileira um pacote mais robusto dentro do farmácia popular.
Uhum. Quem tiver algum tipo de dúvida, existe um Disque Saúde, um número 0800 onde a pessoa pode buscar aí informações, doutor Zé Miguel?
Sim, de modo bastante simples. Nós temos o 136, o telefone 136, que é o telefone da ouvidoria do Ministério da Saúde, que ele pode buscar lá as informações. E também dentro do site do Ministério da Saúde, no site do saúde.gov.br/medicamentos. Tem lá uma página, enfim, todas as informações. Lá ele pode localizar no site qual é a farmácia mais próxima da sua residência, ele pode localizar o conjunto de todas as farmácias do seu município, enfim, tem lá uma inteligência que permite o usuário, o interessado, se localizar.
Bom, o assunto que nós vamos abordar agora é sobre o programa Saúde Não Tem Preço. Um programa que desde fevereiro do ano passado está instituído pelo Ministério da Saúde, visando justamente atender aí aos pacientes, principalmente aqueles que necessitam de medicamentos para diabetes e também para hipertensão. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, doutor José Miguel do Nascimento Júnior. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Bom, a gente gostaria de ouvir do senhor justamente sobre a importância para as pessoas que dependem desses medicamentos dentro deste programa Saúde Não Tem Preço.
Olha, este é um programa que trata de doenças importantes do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista clínico. A hipertensão e diabetes são doenças crônicas que se manifestam de modo silencioso. E isso, os pacientes, quando diagnosticados, devem, de modo correto, fazer uso dos seus medicamentos. Então, a ação do governo federal de disponibilizar para diabetes e hipertensão de modo gratuito na rede de farmácias populares, esses medicamentos contribuem de forma significativa para a redução da morte e mortalidade decorrente dessas doenças quando não tratadas.
Entendo. Agora, o programa, de que forma ele é desenvolvido, doutor José Miguel? O paciente, para poder ter à sua disposição esses medicamentos, o que se faz necessário?
O Ministério da Saúde, em parceria com hoje 20 mil farmácias de todo o Brasil, então o usuário, de posse da sua receita, de posse de um documento com foto, né, e tendo seu CPF válido, ele pode se dirigir a qualquer uma dessas 20 mil farmácias credenciadas e lá receber esse medicamento.
Quer dizer, a pessoa, para poder receber esse medicamento, se faz necessário também demonstrar sua condição social ou isso independe?
Não há nenhuma necessidade de critério de renda familiar, de condição social. Basta apenas a receita médica válida. A gente sempre ressalta que uma receita ela tem validade de 4 meses, portanto esse usuário ele pode retirar durante 4 meses o medicamento com aquela receita que ela se torna válida por esse período. Findo os 4 meses, o paciente precisa de uma nova receita e isso é suficiente para que ele possa então retirar os seus medicamentos.
Agora, claro, né, a importância também deste programa é que ajuda principalmente aquelas pessoas que às vezes não tinham dinheiro para adquirir aí o medicamento, mesmo com a instituição da farmácia popular, que tinha esse medicamento à disposição, só que a pessoa tinha que pagar aí, tinha um desconto de 90%, né, mas às vezes nem os 10% do valor desse medicamento não tinha condições de comprar. Quer dizer, ao encontro disso, tem facilitado muito aí a vida dessas pessoas, né, doutor Zé Miguel?
Sem sombra de dúvida. É importante que a gente diga e que esses medicamentos, sejam eles do diabetes, da hipertensão, ou os medicamentos para dislipidemia, para asma, para glaucoma, para doença de Parkinson, para osteoporose, para rinite, Também são medicamentos que estão disponíveis na rede SUS, dentro das unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, também e obviamente de modo gratuito. O farmácia popular é uma estratégia complementar ao SUS que garante, então, condições de acesso facilitado na hipertensão e diabetes de modo gratuito e nas outras doenças com um desconto de 90%. E aí a tua fala no sentido de que eventualmente algum usuário ainda não possa ter lá o 10% que lhe é devido, isso impacta no seu orçamento familiar, enfim. Mas de qualquer maneira o programa hoje oferece, né, desde 2006, essa oportunidade de uma aquisição de medicamentos de modo subsidiado pelo governo federal.
Esse programa Saúde Não Tem Preço, ele alcança todo o território nacional, doutor Zé Liguel?
Ele está implantado em todo o Brasil, né, cada uma das 20 mil farmácias hoje que vende os medicamentos para hipertensão e diabetes de modo gratuito, né, ela também atende glaucoma, também atende osteoporose, rinite, as fraldas geriátricas. Então ele é um programa que está, né, de norte ao sul, leste ao oeste, ele está capilarizado em todo o Brasil. Se você pensar que nós temos aí uma rede de 60 mil farmácias em todo o Brasil, nós já estamos em 20 mil farmácias e esse ano a meta é atingir em torno de 25 mil farmácias.
Uhum. Agora, esses medicamentos, principalmente para as pessoas hipertensas e também para as pessoas que são diabéticas, de alguma forma esses medicamentos, eles são ofertados, né, para esse público através da marca do medicamento ou através do seu princípio ativo, doutor Zé Liguel?
O programa, ele se expressa por princípio ativo.
Sim.
Né, que é o nome do sal, né, da substância ativa.
Sim.
Para cada princípio ativo, você tem produtos de marca, você tem produtos genéricos e você tem produtos similares. Então, qualquer medicamento produzido por qualquer indústria farmacêutica, por qualquer fábrica que tenha aquele princípio ativo, ele é cadastrado nos computadores do Ministério da Saúde e quando a drogaria, a farmácia, ela vai fazer a dispensação, naquele momento em que ela passa o código de barra na leitura, obviamente que o sistema faz uma leitura de que aquele é o medicamento que pertence ao programa Farmácia Popular. Nós temos hoje, na hipertensão e na diabetes, mais de 500 possibilidades de combinações. No Brasil tem vários laboratórios farmacêuticos, esses laboratórios farmacêuticos têm vários produtos, várias marcas, várias apresentações, caixa com 15, com 20, com 30, com 60. Então, o programa é bastante rico porque ele se expressa pelo princípio ativo e o princípio ativo dá conta de absorver toda essa variedade de marcas, de genérico e de similares que o Brasil tem nas suas drogarias.
Agora, a princípio, os medicamentos gratuitos para diabéticos e também os hipertensos, né, as pessoas com essas duas, esses dois problemas de saúde, a princípio virão somente esses dois medicamentos ou existem estudos para que a gratuidade também alcance outro tipo de situação, doutor Zé Liguel?
Nós temos hoje dentro do farmácia popular, todo o seu universo, nós temos 74% dele representa a gratuidade, ou seja, a hipertensão e diabetes, essa medida acertada a partir de fevereiro, ela fez com que o programa crescesse enormemente, particularmente dentro dessas duas patologias, e hoje 74% de todo o movimento do farmácia popular é na gratuidade. Obviamente que a gente está agora para o início do ano estudando novas possibilidades.
Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, que acreditem em mim. E eles julgam que há um lindo futuro, e só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e essas rugas o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. E eles julgam que há um lindo futuro, que só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e essas rugas o amor me deixou. Thank you.
desse mundo quer. Nada vou querer, só meu canto é livre, porque ando sem saber, sem me mesmo ter tempo pra poder amar você. Palco iluminado, roupas coloridas, é mais um show que eu faço sem você. Olhando para cada menininha, querendo que ali tivesse a minha, caio na realidade e choro em meu canto dessa multidão. Prisioneiro sou, só meu canto é livre. Eu vou nesse mundo que ando sem saber, sem tempo pra poder amar você. Nasce o sentimento, cresce em meu pranto e se levanta altíssimo e vai. O amor que nasce agora entre a gente, quebrando esse tabu indiferente, vivendo em nossa América. É livre o amor atrás de mim.
Encontrar esse teu lindo olhar, porque esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal, mal que pendou só depois do carnaval. Que sempre me fez mal, mal que findou.